Você está ouvindo Lamparina Podcast. Lamparina Podcast, um oferecimento Clínica Espaço Saúde Integrativa.
Muito bem, vamos começar aqui mais um Lamparina Podcast. Hoje eu vou conversar com o Henrique, mais conhecido como Galo. Apelido carinhoso aqui entre os amigos. E o Galo tá morando lá em Nova York, vivenciando toda essa situação que Nova York, grandes cidades de todo mundo estão passando por conta do coronavírus. E a gente vai conversar sobre tudo, sobre os aspectos da cidade, sobre a questão urbanística, sobre trabalho. Vamos conversar aí. Seja bem-vindo, Galo.
Valeu, Rodrigão. Obrigado. Tamo aqui para tirar as dúvidas aí do pessoal, explicar, falar um pouquinho aqui do cotidiano nosso aqui em Nova York, do cotidiano aqui no estrangeiro, né? E conversar um pouco sobre esse coronavírus aí que vem assustando a todos nós, né, Rodrigo? Infelizmente, né?
Galo, me fala uma coisa. Qual é o primeiro impacto que um cara tem? Nós que somos aqui do Centro-Oeste Paulista, do interior do estado de São Paulo, somos caipiras brutos, né? Como diz alguns amigos aí. Qual que é o primeiro impacto que a pessoa tem quando desce na cidade de Nova York?
Bom, Rodrigo, cara, é inexplicável, cara. Quando eu desci aqui no aeroporto, um dos maiores aeroportos que tem aqui em Nova York, chama o JFK, meu... Coisa de outro mundo, cara. E sem saber falar nada, assim, não sabia falar nada de inglês, nada, cara. Aquela multidão de gente atravessando pra lá e pra cá, sabe? Aquela loucura mesmo. Você fica em choque, em transe, cara. Sem saber o que tá acontecendo, sem saber onde você tá. E a hora que você põe a cara na rua, cara, puta... É inexplicável, cara. Aquela multidão... Aquela diversidade de culturas, gente falando inglês, gente falando espanhol, francês, aquela mistura de raça, mistura de língua, sabe, cara? Aquela loucura, é nostálgico, é muito louco, vamos dizer assim.
É sensacional, né? Nova York é cosmopolita, imagino que essas experiências jamais sairão da sua memória. São experiências riquíssimas, né, meu? Porque uma coisa era a gente estar fazendo um bate-papo aqui com uma pessoa que tem um inglês fluente, uma pessoa que já tem algumas experiências internacionais, não haveria, assim, talvez muita graça num bate-papo. Mas estar conversando com você agora, nesse exato momento, sobre todas essas condições que você enfrentou e outras que você continua enfrentando, é altamente, altamente interessante. Galo, me fala uma coisa. Nós que fomos criados, educados sobre um regime de trabalho aqui no interior do estado de São Paulo, somos condicionados a uma relação de trabalho. E você foi justamente para Nova York para trabalhar e para tantas outras coisas, né? Para ter uma experiência internacional, para desenvolver seu inglês, para consumir esse caldo cultural cosmopolita que tem a cidade. Enfim, como que foi para você esse primeiro contato na relação de trabalho de um brasileiro trabalhando em Nova York, que ainda não domina muito o inglês? O que você encontrou para trabalhar? Qual o cenário que chamou a sua atenção nessa relação de trabalho?
Bom, Rodrigo, a princípio, cara, eu cheguei aqui, na verdade, eu e o Augusto, né? O Augustinho, que é bem conhecido aí também na cidade. O Augusto Otaiano, né? Todo mundo conhece ele. E viemos nós dois, cara, a princípio. Viemos com a mochila nas costas, cada um com pouquíssimo dinheiro. Eu vendi um carro que eu tinha aí. Alugamos um hotel no estado de New Jersey, né, por 8 dias, que era um dos hotéis um pouco mais em conta que tinha. E viemos na cara e na coragem, cara, sem conhecer ninguém, sem ter contato com ninguém, sem nada. Na cara e na coragem, assim, se aventurando mesmo. E, cara, ficamos no hotel, chegamos aqui, se instalamos no hotel e tal. Descansamos um dia, porque a viagem é bem cansativa, é voo com escalas e tal. Descansamos. E no dia, descansamos um dia, no dia seguinte a gente acordou de manhãzinha, cara. Botamos a cara na rua, tudo novo, aquela correria de cidade grande, sabe? Aquela loucura. Você sabe, né, cara? Sempre latino é malquisto, né? A gente, assim, no... os americanos não são muito de dar informação e tal. E a gente saiu na cara, na coragem, cara. Vamos atrás de emprego, vamos ver o que a gente consegue. Batemos um dia, dois, três... Falando, pô, Agostinho, tá acabando nossa hospedagem aqui, cara. A gente tem só 7 dias de hospedagem, meu. E a gente precisa arrumar um trabalho rápido, cara. Vamos pra cima. Aí saímos na batalha, ligado? 1, 2, 3 dias, 4 dias, cara. Aí começou a bater meio que aquele desespero. E a gente falou, não, vamos ter calma, a gente vai conseguir. E com pensamento firme, forte, falando, não, chegamos até aqui, nós vamos conseguir, cara. Saímos no quinto dia, cara, em busca de trabalho de manhãzinha e tal, e batendo nas portas de todo mundo, e falando, arranhando um pouco em espanhol. O Agostinho já tinha um pouco base do inglês, então ele tomava mais à frente. Entramos no mercado que tinha, por coincidência lá, a manager do mercado, a gerente, né, do mercado, era portuguesa, e ela recebeu nós lá, tal. A gente contou a história, nossa história, falou, pô, a gente acabou de chegar do Brasil e tal, a gente tá buscando trabalho e a gente tá disposto a trabalhar com o que você tiver aí, nós não temos problema com horário, não temos problema com nada, sabe, a gente só quer trabalhar. E ela falou, meu, por via das dúvidas, vocês bateram no lugar certo. Eu tô precisando de 2 guys, de 2 pessoas, né? Pra trabalhar pra mim no mercado. Repondo fruta, essas coisas, descarregando caminhão. É um trabalho mais braçal, né? Puta, naquela hora, Rodrigão, a gente falou, meu, caramba, cara, vai dar certo. Será que a gente conseguiu? Aí ela falou assim, onde vocês estão ficando? Pô, a gente tá num hotel, a gente tem mais uma noite só no hotel. No outro dia, já aí que já ia acabar a nossa hospedagem no hotel, né? Aí ela falou, meu, seguinte, amanhã eu quero vocês aqui no endereço tal, tal. Traz 2 documentos com foto, o passaporte, no caso, né? E um outro documento que a gente tinha do Brasil, ou RG, ou a nossa drive license, que é a carteira de habilitação, né? Fomos lá, cara, super contente, alegre, fomos embora pro hotel, tomamos um banho, comemos, dormimos, descansamos. No outro dia de manhã a gente acordou, foi lá, preenchemos os documentos, lá que ela ajudou a gente, que era tudo em inglês, né, pra gente poder começar o trabalho. Aí, Rodrigão, cara, preenchemos os documentos, tudo. É aplicação, no caso, né, no currículo a gente fala Brasil, aqui eles falam uma aplicação, que é um currículo, né, pra ficar registrado lá nossos dados e tal. Começamos a trabalhar no mercado, cara, assim, na mesma hora seguinte a gente entregou o documento pra ela e falou, meu, quero que vocês comecem agora. Começamos o trabalho na hora, assim, já que no mesmo dia, assim, a gente já começou o trabalho. A gente foi indo, cara. Aí, com o primeiro pagamento que a gente recebeu, nós alugamos um quarto. E aqui nos Estados Unidos é assim, Rodrigo, funciona. Você tem que pagar pra morar. Não é igual no Brasil, que você aluga um imóvel, você mora o mês inteiro e no final do prazo que venceu o aluguel, você paga. Aqui não, aqui você tem que pagar antecipado. Então, você tem que pagar o aluguel antecipado e um caução que eles pedem, que é um adiantamento. Então, no caso, a gente teria que pagar 2 aluguéis, né? Pra poder entrar no quarto. Aí a gente pegou o nosso primeiro pagamento, né? A gente, aqui você recebe ou semanalmente, toda semana você recebe, ou quinzenalmente, ou por quinzena. No caso, esse mercado pagava por quinzena. Então, nós recebemos nossa primeira quinzena, fomos lá. Essa senhora também ajudou a gente a encontrar um quarto. A gente foi pegando experiência e tal. Foi muito legal.
Imagino que muitas pessoas saem do Brasil, né? E a gente não tem o feedback de todas as situações que a gente vai encontrar aí fora. E aí é aquela história, né, meu irmão? Você tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Você vai ter que se virar, porque voltar para trás não dá. E sentar na calçada e ficar reclamando também não vai dar. Então, cara, realmente, a cidade, ao mesmo tempo que ela acolhe, que ela dá oportunidade, ela seleciona também. Você tem que ser forte. Você tem que ter ação, proatividade. Você tem que se movimentar. Então, a cidade não aceita algumas procrastinações. E você mora onde aí em Nova York?
Bom, Rodrigão, hoje atualmente eu moro na cidade de Hoboken, né? Ela pertence ao estado de New Jersey. Essa cidade que eu moro, ela faz divisa com o estado de Nova York. O aluguel um pouco mais em conta e tal. Aqui que eu resido atualmente.
Bacana. Me fala um pouco da sua experiência quando o Augusto resolveu voltar para o Brasil. Porque vocês dividiram esse projeto junto, né? São 2 amigos, chegaram e começaram a construir. a vida profissional em Nova York, começaram toda essa batalha que você acabou de falar, de procurar emprego, de procurar moradia, e o Augusto resolveu vir para Marília, que ele entendeu que já tinha se findado o tempo dele em Nova York. Como que você reagiu agora? Você falou assim, porra, agora é eu e Deus aqui em Nova York, né? Agora é eu comigo mesmo também. E aí, como que você colocou na sua cabeça o seu deadlines? Como que isso refletiu em você? Você parou e pensou assim, não, Nova York, ela mexeu comigo, é a cidade que eu quero morar até o resto da minha vida. Ou naquele momento você pensou, não, eu vou fazer um deadline aqui, um tempo final que eu vou residir em Nova York, eu vou retornar para o Brasil em 2020, 2021, 2022. Como que você reagiu no momento que o Augusto resolveu voltar e você ficou aí sozinho?
Bom, Rodrigo, a princípio, cara, eu confesso que eu fiquei bastante chocado, assim, fiquei meio que assustado, né, pô, porque a gente tava junto nessa empreitada, né? Mas é tal coisa, né, Rodrigo, aqui, como você mesmo disse, ele ficou por 2 anos aqui, né, ele residiu por 2 anos aqui comigo, e a gente viveu junto, sempre em harmonia, eu me dou super bem com ele, é um amigo muito querido. A gente tem afinidades e a gente se deu muito bem. Mas, a princípio, o Augusto recebeu uma proposta de trabalho aí no Brasil e decidiu que era o momento de ele voltar para sua base, para o seu alicerce, que é o Brasil, né? E, a princípio, eu fiquei um pouco meio que assustado e tal. Ele falou, pô, Galo, e aí, o que você vai fazer, cara? Você quer ir embora comigo? Você vai continuar? E eu falei, pô, Augusto, eu acho que ainda não é meu momento, cara. Eu preciso ficar um pouco mais aqui. Eu não alcancei a minha meta ainda, né? Eu preciso finalizar minha missão aqui. Eu te apoio, cara. Eu te apoio na sua decisão. Chegou o seu momento. Como vai chegar o meu também. Porque aqui não é um lugar que eu quero ficar. Quero voltar para minhas raízes, pro meu país, pros meus amigos, pra minha família, né, Rodrigo? Que é isso, é o elo que a gente tem, né? Mais importante da vida. Porque aqui, cara, é um país muito difícil. É um país que você vive em função de trabalho, em função de dinheiro. O país é movido a isso. Você não tem muito mais aquele contato do interior, aquela afinidade que a gente tem do interior, do Brasil em si, né? Aquele povo receptivo. Aquele povo amigo, aquele povo companheiro. Pô, vou ali no meu vizinho. Pô, vou ali no Rodrigão. Dar um abraço nele, sair pra gente comer um lanche, tomar um suco, conversar. Ô, vamos fazer um treino. Então aqui, o país exige muito, muito da gente. Você tem que estar 100% psicologicamente preparado e 100% fisicamente preparado. Porque o país exige muito da pessoa. Cargas horárias de trabalho que são muito altas. Você trabalha de 12 a 13 horas diário. De 6 até 7 dias na semana, se você quiser. Né, cara? Você não tem tempo pra nada. Você sabe, a gente gosta de esporte demais. A gente gosta de correr, de fazer nossos treinos. De dar risada com nossos amigos. Você conhece bem a nossa história aí. Você vai entender o que eu quero dizer pra você. E aqui a gente perdeu isso, Rodrigo. O Augusto tinha uma carga horária de 12 horas diária. Ele folgava um dia na semana. Trabalhava 6. Então, ele fez uma troca de turno, cara. Ele trabalhava à noite. Então, a cabeça dele, o sistema dele ficou totalmente... Ele deu um reverso, né? No sistema dele. Porque... O ciclo nosso é você dormir à noite e trabalhar de dia. Mas não, ele foi ao reverso, né? Ele trabalhava a noite toda, ele entrava às 8 da noite no trabalho e saía às 8 da manhã. Ele trocou o dia pela noite. Isso gera um conflito muito grande na cabeça da gente, né? Você trocar o dia pela noite, assim, é um castigo grande pro cérebro da gente, né? Até a gente assimilar essa troca é muito complicado. Então, cara, ele completou a missão dele aqui, achou que era hora de ir embora, teve o meu apoio, teve o apoio da família dele e, graças a Deus, ele tá aí no Brasil, tá trabalhando, tá feliz da vida. Tá feliz da vida. E daqui a pouco também, se Deus quiser, eu vou estar aí no meu país. Aí com meus amigos, com a minha família. Que eu sinto também que a minha missão aqui já tá assim, se encerrando, né?
Pô, sensacional. Pelo que você acabou de falar, você é um cara foda, Galo. Porque quando você desce do aeroporto e vê aquela questão, aquela pluralidade étnica, aquele monte de idioma, e você vê aquele caldo nova-iorquino te empurrando... E você mergulha no meio, você fala, é aqui que eu tenho que me adaptar, aqui que eu tenho que vencer. E depois nessa questão também, quando o Augusto, que é um baita amigo meu também, admiro demais o estilo de vida do Augusto, e resolve voltar pro Brasil, que você fala assim, não, ainda tem que cumprir minha meta aqui, pô, você foi foda também nisso, então você tem um mindset aí, você é um cara focado no que você quer, então isso faz de você um vencedor. É muito importante isso aí que você trouxe, Galo, porque nós temos uns paradigmas aqui no Brasil que a gente fala assim, pô, se a gente for trabalhar no Japão, a carga horária é muito intensa. No Japão se trabalha muito, tem pouco tempo outras coisas. E de repente a gente tem uma estética de Nova York proveniente dos filmes, das séries, dos programas de TV, cinema, enfim. E a cidade é linda, de fato, é uma baita de uma cidade, mas ela tem a sua realidade, que é uma cidade que você tem que trabalhar muito, como você falou, com cargas horárias exaustivas e trocando muitas vezes o dia pela noite. É meio que você sai com um sonho daqui do Brasil e encontra uma realidade nua e crua ali na sua frente. Então, para quem está nos ouvindo, para quem tem pretensões de morar fora, ninguém está querendo tirar a coragem de ninguém, longe disso, cada um que vai buscar as suas metas, né? Cada um que busca os seus sonhos, mas que não romantize tanto as questões, porque a realidade, ela existe. E Galo, me fala uma coisa, vamos conversar um pouco agora sobre a questão do coronavírus. Eu aqui do Brasil tenho algumas informações, hoje nós somos assim, bombardeados por muitas informações e necessariamente nem sempre a gente consegue filtrar algumas, né? Isso também não diz que a gente sai replicando notícias falsas, longe disso. Mas o que eu tenho escutado, você pode me confirmar, se eu tiver errado, você me corrige, é que o exército estava até nas ruas de Nova York, porque estava havendo saques, um estado de rebelião por parte da sociedade civil, que a cidade ficou meio de ponta cabeça com essa questão do coronavírus. Como que está a situação em Nova York hoje?
Bom, Rodrigo, hoje a realidade aqui em Nova York é nua e crua, né? O país está enfrentando uma das maiores epidemias jamais vistas em qualquer lugar, eu acho que do mundo, cara. Até a minha chefe estava me contando que ela viveu aqui pela vida toda e ela nunca viu acontecer isso que está acontecendo aqui na cidade de Nova York, né? A cidade de Nova York hoje se encontra num caos, né? A cidade se encontra adormecida em meio a toda essa pandemia. A cidade está desligada, vamos dizer assim, Rodrigo. Um dos maiores centros econômicos do mundo, uma das maiores cidades turísticas do mundo, mais procuradas do mundo pelo seu turismo, pelo seu glamour, pela sua história, hoje permanece adormecida num sono profundo, completamente adormecida. Ninguém trabalha, ninguém pode sair de casa. É expressivamente obrigatório o uso de máscara, é lei. Se você for pego, você tomou uma multa no valor de $500. Cara, é assustador, Rodrigo. Em meio a tudo isso, a gente fica assustado, né, cara? Principalmente nós aqui, que somos migrantes, né? E não temos direito a nada, não temos direito à ajuda do governo, não temos direito a nenhum tipo de recurso que o governo está disponibilizando, né, para os americanos. Então é muito difícil, Rodrigo. É mais uma batalha que a gente enfrenta aqui. É mais uma batalha que a gente está enfrentando aqui, cara. E dá dó de ver, Rodrigo. A cidade está parada. Os casos só tendem a aumentar. As fronteiras estão fechadas. Não sai nem entra voo para nenhum lugar. Então é um estado de preocupação. É muito preocupante, cara. Então a gente tem que ter bastante força numa hora dessa, né? Tem que manter a cabeça centrada. Não pode ficar pensando besteira, senão você acaba fazendo uma loucura aqui. Ainda mais eu que tô sozinho aqui, né, cara? A gente não tem amigo, a gente não tem nada aqui. A gente não pode contar com ninguém aqui, né, Rodrigo? Essa é a gente mesmo. Aqui é meio que cada um por si. Meio não, né? Aqui é um lugar que é cada um por si. Espero que tudo isso tenha um final feliz, cara. Espero que a cidade volte, se desperte desse sono e volte aos poucos, né? Aos poucos ela vai retomando as suas atividades, né, cara? Porque se permanecer isso por mais tempo, eu não sei nem o que pode acontecer, Rodrigo.
Porra, que foda isso aí que você falou, irmão. Chegou até a me arrepiar aí, porque Estou escutando isso de uma pessoa que está vivenciando, tá? Você está dentro da situação. E Galo, cara, é incrível como que aqui no Brasil eu escuto coisas assim surreais. As pessoas aqui no Brasil ainda estão cogitando que o Covid-19 é uma falsificação, é uma coisa ideológica colocada no imaginário das pessoas, que esse caos é uma grande mentira, que não tem nada acontecendo. E eu não escuto isso, assim, de pessoas que têm pouca alfabetização, não. Eu escuto até de pessoas com curso superior, pessoas da classe média que, entre aspas, tiveram informações, né? Nesse momento você vê que não tiveram boas informações, que não consegue concatenar as ideias. É incrível como que o brasileiro ainda continua acreditando em historinhas. Mas sensacional escutar isso de você. Meu irmão, eu sei que você deve estar aí no momento para você descansar. A cidade tem a sua dinâmica, você tem seus compromissos. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse duas experiências que você teve em Nova York, uma positiva e outra negativa. Uma positiva no sentido que você, em algum momento, olhou para a cidade e seu estado emocional sentiu assim um sentimento de pertencer à cidade. Em algum momento que você estava, sei lá, andando de metrô, a pé, de bicicleta, em alguma situação você sentiu parte da cidade, você sentiu que você pertencia à cidade. E uma outra situação que você sentiu ao inverso. Uma situação que você falou, puta, que merda, né? Isso aqui é o lado negativo da coisa. Então, gostaria de ouvir essas duas experiências que você teve aí na cidade para a gente poder encerrar esse bate-papo aí bacana que está sendo.
Para ser bem sincero, cara, eu tive uma puta experiência aqui, ainda continuo tendo, né? Uma puta experiência de vida que a gente vivencia aqui, que é a saída das raízes nossas, da cidade, do país de origem nosso, e buscar, vamos dizer assim, digamos que não seja um sonho, mas conhecer um pouco como é viver no estrangeiro e tal. E eu tive muitas experiências boas aqui, Rodrigo, aprendi muitas coisas, sabe? É, como eu te disse, aqui é uma diversidade, uma das maiores diversidades de cultura do mundo, se instalam aqui na cidade de Nova York, né? Eles migram pra cá. É, por várias vezes, assim, eu me parava e pensava, puxa, cara, eu voltando do metrô, assim, falava, cara, eu dentro do metrô, voltando do trabalho pra casa, aquele povo conversando, diversas línguas, assim, sabe? Aquela mistura de línguas, assim, falei, puta, cara, aí eu me parava no meu subconsciente e falava, meu, eu não acredito que eu tô aqui em meio a tudo isso, cara. Sabe, você sente meio que uma agulha no palheiro. Fala, nossa, cara, aquela loucura, aquela correria, o metrô para, o povo sai correndo, sabe? Aquela é uma cidade muito agitada, é tudo muito agitado. Tudo aqui é muito prático, sabe, cara? Tudo é o fast food rápido, aquela comida rápida, você não tem muito tempo pra nada, entendeu? Seu break time, que é o lanche, que a gente fala que é o horário de almoço nosso aqui, é super rápido, é de 20 a 30 minutos. Então você quase não tem tempo nem pra raciocinar. Então você tem que sempre pensar rápido, agir rápido, entendeu? Pra poder se ocupar do tempo que resta pra você, assim. No caso, é a hora do almoço, a hora do café é seu. Então você tem que sempre improvisar uma coisa bem rápida. Não pode perder muito tempo, porque eles são extremamente rigorosos aqui, né? Os americanos são extremamente rigorosos na questão de tempo e trabalho, essas coisas de cumprir horários. Eles não aceitam o uso de telefone no trabalho, eles não aceitam que você fique conversando no trabalho. Eles não aceitam que você chegue atrasado. Eles não aceitam nada disso. Então, eles são expressivamente rigorosos, entende? Então, você tem que cumprir expressivamente a cartilha deles, né? Você tem que, porque eles são rigorosos. Você tá trabalhando e tem que trabalhar, não tem nada de conversar, e nada de olhar telefone, nada diferente de outros lugares, até do Brasil. É até complicado a gente falar disso aí do país nosso, mas infelizmente é uma realidade, né? Mas é isso, Rodrigo. É, cara, eu tive uma experiência ótima aqui. Tive muitas experiências boas aqui, continuo tendo um aprendizado de vida que eu vou levar pro resto da minha vida. Se Deus quiser, eu pretendo retornar pro Brasil ainda esse ano e recomeçar uma nova fase da minha vida aí, né, Rodrigo? Recomeçar a minha vida aí no meu país de origem. E aqui já eu sinto que já tá se encerrando o meu ciclo por aqui. Adorei ter esse bate-papo com você aí. Foi muito legal, seu amigo muito querido. E poder contar um pouco da história nossa aqui pro pessoal amigo aí do Brasil. Poder contar um pouco do cotidiano, um pouco dos bastidores aqui, que é viver aqui no estrangeiro, né? Fiquei muito feliz ter esse bate-papo com você aí. Obrigado por tudo. Seu amigo muito querido. E logo estaremos juntos aí no Brasil para fazer uns treinos, tomar um suco e conversar um pouco mais. Valeu, Rodrigão. Ficar com Deus, amigo. Abraço. Forte abraço aqui do seu amigo.
Ao contrário do que muita gente pensa, que dinheiro é a coisa mais importante do mundo, é o tempo que é a coisa mais importante na nossa vida. O homem mais rico do mundo não consegue comprar o dia de ontem. E os nova-iorquinos sabem muito bem disso. Tempo é dinheiro. Tempo é poder. Por isso que a cidade é tão acelerada. Mas vem para cá. Quando você voltar aqui no Centro-Oeste Paulista, você vai ser um trader do Centro-Oeste Paulista. Aqui a gente faz negócio com aquele capim do lado da boca, prosiano, né? Do jeito caipira de ser. E aqui a gente tem abundância do tempo ainda. Aqui a gente pode dedicar 2 ou 3 horas de atividade extremamente produtiva e ter bons resultados. Então, para nós, o tempo ainda é o maior ativo. Meu irmão, foi ótimo conversar com você. Eu desejo, do fundo do meu coração, boas energias para você e para todos os nova-iorquinos, assim como eu desejo dias melhores para todo o resto do mundo. Eu tenho certeza que essa fase será superada e que o mundo vai encontrar novas fórmulas e formas de se viver melhor. Que esse break, essa parada, embora seja muito dolorosa, mas ela vai abrir novas percepções para nós. Vai fazer com que nós tenhamos novas posturas. Isso faz parte da história da humanidade. Fica com Deus, um forte abraço. Você também é um amigo muito querido. E se Deus quiser, logo mais estaremos aqui, todos juntos. Eu vou ficando por aqui com mais um Lamparina Podcast, procurando sempre elucidar todas as questões da atualidade, todos os fatos importantes, agradecendo ao nosso produtor Nolan Music. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook, Nolan Music Rodrigo Mas. Estamos no Spotify e no SoundCloud. Um abraço a todos e até a próxima.